professor. No seu dia, em tempos de pandemia, resolvemos viajar na sua forma de educar. Os métodos utilizados, os desafios, as dificuldades do professor em tempos de coronavírus. Mesmo com a pandemia, as aulas permaneceram, mas de forma virtual.
A maior dificuldade foi a tecnologia. Nós achávamos que não seríamos capazes de conseguir aprender, mas conseguimos aprender, tem dado certo hoje. E lutar também contra a timidez. A gente pensa que tá numa sala de aula, a gente não é tão tímido, mas porque ali a gente já tem segurança. E ter que gravar vídeo para que todos assistam, professores e alunos e até pessoas de outros municípios, é muito complicado.
O computador se torna o quadro, a câmera o olho de cada aluno. A educação remota foi de surpresa para muitos e adaptações para outros. Adélia Davi é professora do Ensino Público Municipal.
Posso dizer que esse período hoje, né, nós superamos, porque obstáculos foram feitos para serem vencidos. E nós sabemos a força que nós temos como professores. Além de ensinar o que eles precisam aprender, os nossos alunos, nós precisamos desvendar o mundo que eles trazem para aquelas quatro paredes. E hoje nós não estamos mais juntos, mas nós não deixamos de ser presentes. Então, hoje tem sido fácil. O que tem complicado muito é as pessoas acharem que nós, professores, não temos trabalhado. Nós temos trabalhado sim, e nós temos trabalhado como nunca.
A jovem Patrícia Souza ministra aulas no ensino privado da cidade. Ela confirma o que dissemos anteriormente.
Eu diria que a palavra correta para definir este momento seria adaptação. Não foi um processo fácil, pois ninguém estava preparado para este momento. Nós, professores, não estávamos preparados. Os alunos não estavam preparados. A família, tampouco, estava preparada. Foi uma mudança repentina, pois até então estávamos acostumados com o contato direto com o aluno em sala de aula. Então, passar a interagir com o aluno através de uma câmera era um pouco complicado. Então, como eu disse, tivemos que nos adaptar, na verdade, nos reinventar. O nosso planejamento precisou ser modificado. Foram necessárias mais horas de trabalho. No início, houve um certo receio em aparecer nas câmeras. Não foi um processo fácil, foi um processo complicado, foi um processo doloroso, foi um processo de constante aprendizagem, pois não havia um domínio, não havia uma preparação para o uso das tecnologias.
E os alunos? Será se eles têm correspondido o esforço do professor?
Temos alunos, sim, que têm demonstrado resultados. Parece que estamos até em sala, juntos, naquelas quatro paredes. E quanta falta me faz as minhas salas de aula. Mas nós não podemos achar que tem sido em vão tudo isso. Tudo que nos acontece é para que nós possamos tirar algum aprendizado. E nós não podemos desacreditar.
Para se obter bons resultados no ensino remoto, eu, principalmente, que trabalho com crianças, eu necessito de uma colaboração enorme da família. Eu já abro uma pausa aqui para agradecer a todas, né, as famílias dos meus alunos que têm me ajudado bastante nessa questão, têm nos ajudado demais e que sem eles nós não estaríamos conseguindo levar toda essa situação. E aí eu posso dizer que sim, que eu estou tendo alguns retornos positivos, pois a família está contribuindo bastante, mas não posso dizer que é 100%. Tem alunos que não nos dão esse retorno, que não estão fazendo o acompanhamento. Infelizmente, a realidade é essa.
E as avaliações? O professor Sebastião Neto trabalha no ensino estadual e comentou um pouco.
As atividades elas são enviadas e realizadas através de plataformas digitais disponibilizadas pelo Estado. Caso algum aluno ele não tenha acesso à internet, a um celular, a um computador, a escola ela faz a impressão do material e ela vai até a casa do próprio aluno fazer a entrega, para garantir que todos os nossos alunos eles tenham contato e a oportunidade de aprender.
Outra professora que também comentou as avaliações é Isabel Eliane. Ela também trabalha na rede estadual de ensino.
Da mesma forma que nos adaptamos quanto à metodologia, nós precisamos também adaptar o processo avaliativo. Adaptar como? Aos recursos tecnológicos, principalmente. E aí apareceram os vídeos, os áudios, mensagens, atividades por aplicativos, tudo abordando os conteúdos estudados. Com o passar do tempo, o que a gente percebe? Que a tecnologia não era de acesso a todos. E foi necessária uma revisão nas práticas avaliativas. Se para alguns alunos os aplicativos serviriam ao propósito de avaliação, do ensino de modo geral, para outros a atividade impressa, com explicações e orientações escritas, foi o caminho. O distanciamento, porém, além de evidenciar as dificuldades já faladas, revelou outras, não apenas referentes ao aprendizado, mas ligadas à estrutura emocional dos alunos, provocados por N fatores. Isso nos fez perceber mais do que antes que a interação é um fator significativo a ser considerado quando se avalia o aluno. O contato, a disponibilidade, a confiança se transformaram também em critérios avaliativos.
Professores, protetores das crianças do meu país.
Professor, como diz a educadora e mestre na educação Liduína Souza, o que se desdobrou agora com a paralisação e se reinventou para não ficar parado.
Por isso passei de receio, meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece.
Feliz seja o seu dia. Uma homenagem do grande Jornal da Cultura, também ao som de Leci Brandão com Anjos da Guarda.
Batam palmas pra ele, que eles merecem.